Olá, 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 querido ouvinte do Humores Acadêmicos. Que bom que você veio sentar aqui conosco mais uma vez para participar da continuação da nossa mesa de bar acadêmica com o professor Bruno Duarte Guimarães, da História, a Lívia Seymour, da Arte e da Ciência Ambiental, e o Chay Tamoios, da Filosofia, para falar um pouco sobre a decolonização epistêmica. Bom, vou iniciar esse episódio com uma questão para o professor Bruno, sobre o papel da educação em nossa cultura. Vamos lá, o que é a escola? A escola é um espaço para educar pessoas, e mais especificamente, as pessoas de uma cultura específica, isso que acho que a gente perde. Porque fica parecendo que a nossa cultura não é uma cultura específica, é uma cultura geral, uma cultura do humano, né? E essa cultura específica, que é a nossa, é essa de que a gente precisa saber ler e escrever, que é uma coisa específica dessa cultura civil, né? Porque a gente vai lidar com contrato no dia a dia, a gente vai precisar ler contratos, a gente vai assinar no mínimo. E a gente precisa saber um pouquinho de matemática também para lidar constantemente com números e com o comércio. Então, o ensino básico de matemática, pelo menos, para saber usar o dinheiro um pouquinho, né? Nem que seja o mínimo, até para você receber o seu salário. Então, sejam essas pessoas técnicos, sejam empresários, sejam cientistas ou até mesmo professores, como a gente, nessa cultura, sem a escolaridade, a gente seria facilmente enganado, a gente seria marginalizado, e é isso que acontece. Então, é preciso, né, dar educação para todos, e isso é uma coisa que a gente defende muito. Alfabetizar e educar todos. Ok. Mas aí, diante das outras culturas ou povos que vivem, por exemplo, no mesmo país que a gente, então, nesse sentido, a alfabetização, muitas vezes, ela pode vir como um instrumento do colonizador. E isso a gente sabe também na história do Brasil, que foi utilizado, né? Então, como nós que queremos ser professores, vamos lidar com isso, hein?
Então, acho que realmente o lugar da escola hoje na nossa sociedade é um lugar de muita disputa, né? Os projetos de escola, o que a escola deve ou não ensinar e o modo como deve ou não ensinar, embora no governo atual essa pauta, esse assunto seja discutido de forma muito rasa, né? O nosso ex-ministro da Educação foi capaz de dizer que para resolver o problema da educação brasileira bastava tirar o busto do Paulo Freire na frente do prédio do Ministério da Educação, assim como, né, se essa imagem tivesse, tivesse poderes ali de destruição da nossa educação pública. E isso é tratar de forma muito rasa, muito simplória, intencionalmente simplória os nossos problemas educacionais. A minha dissertação, Paty, ela tem um diálogo, né, com a história da educação e a história indígena. E aí eu vou trazer assim o tema rapidinho, porque eu acho que tem muita ligação com a sua pergunta. Eu reconstituí no meu mestrado a trajetória de um indivíduo mestiço que nasceu em Vila Rica, aqui em Ouro Preto, filho de uma ex-escrava, ou seja, ele estava ali no final do século XVIII numa condição, num lugar social muito baixa, né, para aquela sociedade hierárquica, escravocrata do período colonial. Mas era do que se chamava na época de um casamento ilegítimo. E aí, ao reconstituir a trajetória, ao verificar os seus documentos lá, notariais e tal, eu descobri que ele foi filho de um homem branco com essa ex-escrava. E esse branco era um homem de posses e que elaborou toda uma estratégia para que esses filhos não reconhecidos no batismo tivessem alguma forma de ascensão, social e econômica. No caso dessa pessoa que eu reconstruía, o João Pedro de Almeida, foi dado a ele uma educação. Uma educação é ótimo. Foi dado a ele a possibilidade de desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. E é com essas habilidades que ele vai entrar para o seio da igreja, ele vai passar por todo o procedimento, todo o processo para se tornar um eclesiástico, mas naquele momento não poderia, pelas regras mesmo da igreja colonial, um indivíduo cujo pai não tinha sido reconhecido na pia batismal e que fosse de descendência negra, passar por esse processo. Mas sabe por que que ele consegue a licença, assim,
Como?
para ser, para receber o sacramento do sacerdócio? Ele alega que ele está disposto
Olha,
a ir.
a panelaça.
O panelaço?
É a panelaça. 8:30.
Aqui não acontece isso, não. Aqui é difícil. Ainda mais aqui no Cambolo.
Baixinho, queria que fosse mais alto. Vamos fazer barulho aqui, né?
Você quer ir lá na rua? Eu nunca
Mas
participo de
deixa.
panelaço.
Não? Ah, eu confesso que participei de poucos, mas ano passado eu participei daqueles primeiros. Eu tinha vontade de participar hoje. Mas deixa eu resumir aqui, que talvez eu possa estar falando demais. Ele consegue ter a licença para passar por esse procedimento de se tornar um sacerdote, porque ele se coloca disponível a ir atuar junto aos indígenas no Vale do Rio Doce. E chegando lá, ele não vai apenas ser o padre da comunidade, ele vai também ensinar a leitura e a escrita, no momento em que tem uma guerra muito grande. Dos os chamados botocudos, que hoje, inclusive, os Krenakis reivindicam essa identidade. Enfim, fechando, a minha conclusão é: aquela sociedade portuguesa, toda nobiliárquica, estamental, permitiu que o negro fosse ordenado e assim tivesse uma ascensão social, porque ele se dispôs a ir atuar onde. Né, num território que era chamado de sertão, a selva dos índios bárbaros, dos índios botocudos, ou seja, ele se colocou nessa, entre aspas, nesse risco na época, e assim ele consegue uma certa ascensão de prestígio social. Mas tem uma outra conclusão, que é aquele processo colonial de conquista do território e da cultura indígena do Vale do Rio Doce acontece pela guerra e é praticamente um extermínio. O que acontece ali, mas também pela ação educativa. Ensinando, inclusive, o comércio, ensinando a produzir para o comércio. A gente estava falando aqui da dimensão, da noção do trabalho. Ali naquela escola indígena, eles começam a aprender a produzir para gerar excedente, o excedente vai ser comercializado. Essa é a história da origem da escola. E cabe a nós transformá-la, né? Volto lá no início da nossa conversa. A cultura está aí em processo, em trânsito, em transformação constante. Cabe a nós trazer uma outra intenção, outro propósito para a escola atual. Por isso que é tão necessário que a gente faça as críticas e. No caso brasileiro, mantenha o busto do Paulo Freire ali, né? Hoje, assim como a escola colonial, ao invés de expandir as possibilidades de experiência dos alunos, não está reduzindo. Você falou, eu anotei assim, alguns princípios que você disse. Por exemplo, esse lugar meio de superioridade da expressão escrita na nossa cultura e que está muito. Presente na escola como o lugar em que se ensina a escrita, né? Bom, eu estou hoje fazendo um curso de dança e de dança livre, e só hoje que eu entendo de verdade o que é o danado da consciência corporal, sabe? O corpo como também canal para expressão, para manifestação. A partir das próprias possibilidades motoras, fisiológicas não, né? Mas motoras e físicas do corpo. Exato, um aprendizado do corpo, de uma experiência corporal, assim, dos sentidos. E aí muita gente pode dizer assim, ah, mas é na escola que tinha que aprender isso? Na nossa cidade, sim, porque qual que é o lugar da criança, como se diz, lugar de criança é na escola. Então é lá onde ela está tendo as experiências. Eu fico tristíssimo disso. E, tchai, de alguma forma também a carapuça serviu aqui em um momento que eu pude, até por conta de uma condição privilegiada, já estava no meu segundo curso de graduação e podendo abrir mão de trabalhos que eu ganharia mais para ter experiências ali quase que gratuitas, mas nesses territórios indígenas. E eu tenho uma imagem que eu guardei assim no território Chacriabá, aqui em Minas, que era das crianças saindo da escola indígena e indo deitar na beira do lago.
É,
E aqui não tem outro lugar que não seja para escola
sim,
dessas
é. Me veio muita coisa à mente essas falas do Bruno. A primeira é fazer uma ressalva, claro. Carapuça serviu vocês com algumas coisas que eu falei, mas obviamente eu fui um pouquinho ácido. Mas essas experiências são o que fazem existir a possibilidade ainda da gente, de você encarnar. Isso, Bruno, da Lívia encarnar o que ela está encarnando, eu encarnar meu percurso, a Patrícia dela, e né, modificar a nossa realidade urbana, a nossa realidade universitária, a nossa realidade na escola, né? E, em outro sentido, sobre as carapuças, a minha também serve sobre o que você falou acerca do Paulo Freire, né? Eu trabalho em cursinhos pré-vestibulares, né? Hoje mesmo eu dei uma aula de revisão de sociologia contemporânea. Eu não falei nenhum brasileiro, nenhum indígena, eu falei de quatro europeus, né? Sobre a sociedade informacional, falei de internet, falei de cybercultura. Então, todo esse processo, enquanto agora agente econômico, enquanto professor agente econômico, que eu estou numa função super instrumentalizada, né, que fere muitos dos princípios que eu amei aprender também com a pedagogia freiriana. E sobre privilégios, também a última coisa que me tocou da sua fala. E a questão do ócio, a questão das crianças, essa imagem bonita, construí na mente aqui, ficou linda. Que é, aos 14 anos, quando eu estava para ingressar no ensino médio, eu participei de um curso livre de artes também. Eu acho que você faz dança na Escola Livre de Artes aqui em Belo Horizonte, Bruno. Eu fiz no Plug Minas, o Valores de Minas, que era um curso aberto para jovens egressos de escola pública. Eu estava na escola pública na época, né? Para circo, dança, música, teatro, percussão, enfim, uma série de áreas artísticas. E eu escolhi fazer circo, né? E foi lá também que eu aprendi um pouco de consciência corporal, que eu não tenho muito ainda, muito tempo com a cabeça baixa olhando para o livro, né? A gente acaba perdendo um pouco. Mas, e que eu tive essa oportunidade do aprendizado plural, do aprendizado pela experiência, pelo ócio, pela criatividade, que foi assim, um privilégio inacreditável. Eu olho hoje para isso, eu vejo alguns alunos que eu atendo, e eu vejo a falta que isso faz na possibilidade de se reconhecer, na possibilidade de reconhecer os outros, na possibilidade de compreender o mundo. Linguagem é tudo, a gente está falando de linguagem o tempo todo, né? Linguagem não só no sentido da linguagem matemática, da linguagem escrita, da linguagem falada, a linguagem enquanto expressão. A linguagem enquanto presença corporal, enquanto gestual, enquanto pensamento, enquanto orientar-se no mundo, né? Então, é isso. Eu acho que a minha tarefa, se eu encarno alguma coisa freiriana, na minha perspectiva enquanto professor, é isso, ser capaz de ampliar esses horizontes, horizontes muito caros lá na nossa fenomenologia, né, Patrícia? Assim, de olhar a multiplicidade, perceber a multiplicidade, encarnar algo nela, ser parte dela, né? Que parece muito abstrato, mas tem que ser abstrato mesmo. Porque se eu for tentar objetivar, eu vou instrumentalizar e vai virar ferramenta capitalista de novo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. É no abstrato, é no deitar na beira do rio, é no viver o movimento, o fluxo da vida, assim. Acho que é isso.
Eu também pensei várias coisas, assim, enquanto o Bruno falava. Isso que ele contou, eu presenciei também lá na Jaqueira, né? Os meninos saindo da aula, descendo o morro lá da Jaqueira e entrando no rio, né? Colocando os pezinhos no rio. e com total liberdade, né? E eu fiquei, achei a cena linda também. Tirei foto, né? A turista Lívia, né? Mas isso me fez pensar em outra coisa também. Eu participo de um grupo de estudos aqui da UFSB, né? Que é a universidade que eu faço mestrado, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que chama Grupo Mirim, que é um estudo sobre a relação da criança com a natureza. E fala muito sobre isso, né? Da importância do contato com a natureza, né? Durante a formação de uma criança, sua formação escolar, a formação enquanto pessoa e tudo, todos os tipos de formações, né? E como que isso é importante, né? Para a formação, desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento dela. Mas uma coisa que a gente leva, e a gente fala também assim, o que que a gente entende por natureza, o que é natureza também, né? Natureza é só aquele lugar intocável, né? De elementos naturais, né? O que que seria essa natureza também? E como que aproxima essas crianças, né, da natureza e as que têm acesso a isso, como é essa proximidade? E aí, nessas discussões, né, nesses devaneios, uma questão que é levantada também é que ter esse contato, né, com esse elemento natural, vamos dizer assim, é um privilégio também, né? Se for pensar nas crianças de centros urbanos, né, crianças que os pais trabalham o dia inteiro fora e precisam ficar em casa, né? E aí que entra, eu penso também na escola, né? Enquanto a gente estava falando sobre escola, né, que a escola pode ser um lugar para isso, né? Deveria ser um lugar para isso, né? Para esses contatos, esses diálogos, essas vivências, né?
É, já
E aí
tem. Ah, desculpa, desculpa.
pode falar, não, mas
Não, é
eu
porque
fiquei
já tem,
pensando
né,
sobre.
algumas escolas que trabalham nesse sentido, só que mas
Sim.
são escolas de elite, não tem.
Exatamente, exatamente. Aí, e outra coisa que eu fiquei pensando também, enquanto o Bruno falava, que se eu entendi bem, ele estava falando que a escola, a formação, a criação da escola, né, tinha um intuito mercadológico, não é isso que você estava falando?
Tinha um intuito colonizador mesmo, né?
Colonizador, né? E depois vem Paulo Freire, a gente começa a falar sobre Paulo Freire, então como que isso pode ser modificado, né, para algo positivo? Mas ainda não é, assim, e aí eu vejo professores lutando para que seja, né? Aí o Chay fala que trabalha num cursinho pré-vestibular.
Preparatório.
O meu marido, ele é professor de filosofia e sociologia também, de uma escola pública e particular, né? E aí, aí ele trabalha 60 horas a semana, né? Antes da pandemia, né? Você vê. Aí eu fico pensando assim também, aí tem. E o professor, ele quer ser a diferença, né? A alguns professores, e aí se barra com o sistema, que o sistema não deixa também, aí não deixa, aí a escola quer modificar, mas o sistema barra também a escola. E tipo assim, que bola de neve, né?
É, as mudanças vão
É.
ser lentas, né? Mais que a gente queria que fosse.
E a escola não é algo apartado da sociedade, né? A gente está numa sociedade liberal, queremos ou não, que é essa perspectiva individualista, comercial, do lucro, ela é hegemônica. E a escola fica num entrelugar que é o da reprodução e também da crítica a isso. Mas me parece que essa crítica fica meio não referenciada, sabe, para os estudantes e muitas vezes para os próprios professores,
Isso,
porque fora da escola a sociedade é da competição,
É,
sabe?
exatamente.
É, o que que se busca na escola? Acho que uma das grandes discussões brasileiras, assim, que a gente precisa ter na dimensão escolar ou na dimensão educativa é o que que a gente quer da escola. A gente precisa chegar num consenso em relação a isso. Eu lembro que uma vez uma pessoa, uma mãe, me perguntou se eu tinha uma escola para indicar para ela matricular o filho que entraria agora no primeiro ano, né, do ensino fundamental. E aí eu falei assim: olha, eu não vou te dizer nomes. Sabe por quê? A melhor escola para o seu filho ou para você, que você vai ficar mais satisfeita, né? Porque seu filho não vai ter ainda a noção para avaliar a escola. É você, você está querendo atender os seus objetivos. É você buscar a escola que seja coerente com o que você acredita de desenvolvimento para o filho. Porque se eu for te indicar ser quem é, vou te levar para escolas que eu acho que você não vai gostar. Não vai ser o que você está buscando, não vai ser o que você pretende. Ah, pois é, porque eu quero uma escola que force o meu aluno, o meu filho a estudar, porque ele precisa
Nossa.
ser alguém da vida, esse discurso, né, de ser alguém na vida, e ele precisa se destacar. Num resumo ali do que ela pretende de educação para o filho, ela já disse que é esse menino que esteja preparado para o mercado, que competitivamente seja melhor, né? Esse é o princípio, são os princípios hegemônicos da nossa sociedade, e infelizmente a escola não está fora disso, não está apartada, né? Na verdade.
Eu tenho um dilema pessoal com isso, sabia? Porque eu acho assim, né, que tudo que você falou eu concordo, mas eu fico pensando no meu filho, porque
Imagina.
ele vai ter que, né, se inserir nessa sociedade, pagar as contas dele, etc. Eu não sou rica, eu não tenho herança, eu não tenho nada. Aí eu fico pensando assim, por mais que eu queira que ele tenha uma visão, né, que vá além disso, de alguma certa forma ele vai ter que se inserir nisso também, porque eu não quero que ele
Sim.
passe necessidade. Aí eu, e assim, eu também, tipo, porque é complicado, ó, o dilema pessoal, terapia.
Vai lá, na mesa do bar a
Não, não
gente
é isso mesmo,
compartilha
gente.
esses.
Por exemplo, eu trabalhava no SESC, eu era professora do SESC, né? E o SESC, todo mundo acha que é uma instituição pública, mas é uma instituição privada. E quando eu passei no mestrado, eu tive que escolher, trabalhava no SESC ou ia para o mestrado, né? Porque eles não dão, licença, né? Eu não sei o nome direito. E aí o meu marido tinha passado, no concurso público aqui para professor do estado, e aí ele assumiu. E ele trabalhando em escola privada, em escola pública, 60 horas por semana, para eu largar meu emprego, para eu fazer um mestrado. Tipo assim, olha tipo assim, a situação mercadológica da minha família, né? Vamos dizer assim. E o meu privilégio também, né? Porque nem todo mundo tem esse privilégio de ter uma pessoa que, né, te disponibilize. Para você, né, estudar, né, vamos dizer assim. Só que aí eu sinto a pressão também, eu preciso voltar para o mercado, né, quando eu acabar esse mestrado. E talvez eu entre em uma posição que o mestrado seja completamente inútil nesse momento, né?
Aí eu me identifiquei, viu?
Quando a gente estava conversando antes, eu estava vendo um consenso muito grande que a educação já estava superando todos esses problemas, né, do colonialismo, desses problemas da instrumentalização da educação. Aí agora eu parei para pensar, valeu, não, essa aqui é a nossa bolha. É a nossa bolha das ciências humanas aqui.
Aí.
Porque o resto
Sim.
não está com esse pensamento mesmo, não mesmo, né?
Não, não, não. É assim, e acho que a gente tem que problematizar muito, assim, porque a gente fala cada um da nossa vivência, da nossa ótica, e como Patrícia diz, da nossa bolha, né? Mas eu penso fora, eu tento pensar um pouco fora dessa bolha,
É porque a gente,
né?
eu e Lívia, a gente
Tom.
formou
Já lembrei do
juntas, né?
comentário da sua professora.
Pois é, a gente veio da escola de artes e eu acho que foi ali na faculdade de artes, né, que eu pude me reconhecer assim como o que que eu procurava realmente, que eu não sabia antes, eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era arte. E a gente tinha muitas aulas ali de sensibilização corporal. Né, eu lembro muito das aulas de criatividade. Tinha uma disciplina que chamava Criatividade, com a Cláudia Renault. Então, ela fazia umas umas experiências de sensibilização perceptiva com a gente, colocava a gente para deitar e ouvir sons e sentir texturas. Então eram coisas que eu nunca tinha visto na escola, em lugar nenhum, né? Ali a
Pois
gente
é.
teve uma vivência muito legal de conhecimento, de corporal, de sensibilidade perceptiva. Tanto que foi ali que eu conheci o Merleau-Ponty também. E
É
acredito
por
que é um
isso que
caminho interessante quando a gente traz essa educação mais artística para a nossa
sim.
cultura.
Trazer mais vivências, né?
Que não sejam só um conhecimento baseado na escrita e na leitura de textos, né? De um conhecimento teórico.
Dessa
Nossa,
dessa
esse assunto
educação.
me deixou confuso.
Por quê?
Eu não sei o que eu estou pensando mais, não. Fiquei confuso.
Mas eu assim, uma das perguntas da parte me pareceu que foi assim, a escola ainda ocupa um lugar muito querido, né? Assim,
Sim.
tanto nos grupos mais à direita ou mais à esquerda, no grupo das humanas ou das exatas, ainda tem ali um apego a esse papel que me parece um papel super ambíguo, mas ainda tem ali um valor, um apreço pela escola, né? E ultimamente eu tenho pensado que talvez esse também seja um dos problemas da escola, sabe? Esse grande peso, essa grande responsabilidade que ela abraça
Verdade.
e que não cabe apenas ela, porque cabe toda uma transformação da
Sim,
sociedade, uma transformação dos nossos
é
espaços.
verdade.
Porque também quando eu pensei assim, será que a escola está aumentando ou reduzindo a possibilidade de experiências dos estudantes, sejam das crianças ou dos jovens? Mas e a cidade também? Está oferecendo o quê de experiência de corpo, de experiência de sentido, né? Assim, dos sentidos corporais? Acho que muito, muito pouco,
Essas
né?
questões que vocês estão falando assim, eu penso que podem ser inseridas na escola, mas a gente ampliar esse conceito à escola, essa palavra, né? Escola, não é esse lugar parecido de salas quadradas, parecido com o sistema carcerário, né? Essa escola de vivências, né? De professores enquanto mediadores, né?
É porque é o único
E
lugar onde a criança está fora de casa, dali do círculo familiar
exatamente,
dela. Ela está em contato com a comunidade, é na escola, né?
Exatamente.
Sabe?
Vem uma série de coisas de novo. Eu pauso, fico 20 minutos sem falar e vem uma enxurrada assim. Que é a primeira, né? Como, não vou definir objetivamente escola, mas o que me veio na minha mente agora é o seguinte: a escola é um braço da família, um braço. Não estou falando no ideal ou que eu acredito que deva ser, tá? Falando que eu vejo que a escola, como ela opera, como um braço da família, do interesse privado. E um braço público, um interesse coletivo. Mas sempre sobre a ótica, eu estou pensando também na escola privada e na escola pública, ambos os lugares, sempre com interesse econômico, de novo. Por quê? Quando você. O Bruno falou da mãe que estava procurando uma escola que fosse adestrar o menino dela. O que que ela está querendo? Ela está querendo um menino educado para casa e um menino educado para o mundo. E o mundo que
Nossa.
ela está visualizando é o mundo econômico, não é? Assim, o mundo do trabalho. Mundo da renda. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Lívia deve estar numa angústia incrível agora com o filho dela, o que ela vai fazer, meu Deus do céu? Pluralidade, etc. Né? Mas uma coisa que tocou em comum nos nossos discursos, né? Patrícia, eu não sabia que tinha feito escola de artes,
Sim.
e o Bruno agora falando da dança, não sei se a Lívia tem umas experiências com isso também. E aí, do jeito que a Patrícia falou, eu queria que ela, Ctrl-C, Ctrl-V, insira aqui a fala da Patrícia. Sobre sensibilização, porque o que foi a minha experiência com o circo? Eu não faço circo hoje, eu não trabalho com circo, eu não posso mais ir a peças de teatro que tem circo, porque pandemia, mas enfim, eu ia, né? Mas enfim, o que foi o circo para mim? Foi essa sensibilização. Foi a possibilidade, eu tinha essas aulas de imersão sensória, que tinha um som, tinha um toque com o outro, o corpo, o olhar, né? Enfim, os seus limites, etc. Que não é o quê? Instrumental. Ou seja, não tem uma finalidade objetiva e clara, instinta, e que eu tenho que seguir e atingir aquele objetivo, tirar aquela nota. Não tinha nota, né? Educação
Sim.
era construtivista. Então,
Sim.
essa experiência não foi. Eu não sou o melhor profissional por causa disso, né? Eu sou uma pessoa, acho que mais inteira na minha experiência urbana. Uma provocação que o Bruno fez, que talvez eu pense por um outro caminho, é a cidade não promove. Eu entendo que é um laço dialético, que é o seguinte: eu fui a Valor de Minas, né? Eu fiz circo e tal. O meu olhar se sensibiliza, inclusive, para a cidade, inclusive para esse lugar urbano e cinzento, né? E os pequenos detalhes e a comoção com pequenos movimentos que podem se expandir, né? E o meu corpo e minha mente, eu enquanto ser, né, consigo fazer expandir aquilo porque eu sou sensível àquilo. Se eu não sou sensível àquilo, eu entro na mecanização da cidade, né? Então, Belo Horizonte, o grafite, o teatro, a expansão cultural, acho que é muito em vista disso, em vista desses sujeitos que conseguem, mesmo dado todo o cenário caótico do nosso país, né, se sensibilizar e fazer essas expansões, né, e fazer essas quebras com o instrumental. Eu acho que a cidade se molda porque o sujeito acaba, por acaso, ter essa flor desabrochada de um olhar desconstrutor da cidade, desconstruindo a máquina e construindo um espaço humano mesmo, né?
Deixa eu ir para a pergunta para o Chay,
Tchai,
porque já que foi
vamos.
todos. Mas vamos fazer um intervalo? Alguém
Intervalo,
mais
chama o
tem
comercial. Chama o
recreio?
comercial,
Chama o comercial, chama o comercial. Ai, não tem comercial, ninguém, não vou ganhar nada. Então, essa conversa vai continuar no próximo episódio, na próxima semana. Quer fazer alguma observação? Quer fazer algum comentário, críticas? Mande para o nosso e-mail, humoresacadêmicos@gmail.com. E nos siga lá no Twitter, @humoresa. E até o próximo episódio.